Olá, sem mais, eu sou Reinaldo Gottino e toda semana a gente está aqui para conversar, para bater um papo, para falar sobre um assunto relevante, um assunto importante, um assunto que está na pauta, que está aí na boca do povo. A gente está sempre conversando aqui. Vamos entrar nessa guerra, né? Vamos falar um pouquinho sobre a guerra que acontece nesse momento. Nós temos 10 regiões do mundo hoje em situação de guerra. As duas principais, mais conhecidas, sem dúvida alguma, agora Israel contra o grupo terrorista Hamas. E temos também a guerra envolvendo Ucrânia e Rússia, uma guerra que se estende, os russos atacando a Ucrânia já há mais de um ano. Mas eu vou me ater mais a esse ataque que o Hamas cometeu contra Israel, Israel respondendo também com força, declarando guerra e atacando aí os líderes desse grupo terrorista. Mas a gente sabe que na guerra é ataque dos dois lados, na guerra inocentes morrem. E isso é muito triste, porque a gente está falando aqui da vida humana. E tem muita gente que não gostaria de estar nessa guerra, não gostaria de estar nesse fronte, não gostaria de estar no meio dessa batalha. Mas são pessoas que estão envolvidas naquela região, socialmente, culturalmente, é a vida da pessoa que está ali, ela não tem para onde ir, ela não consegue sequer deixar o local para viver em outro lugar, porque tem uma questão aí de língua, tem uma questão territorial, tem uma questão cultural. Eu gostaria de começar falando algo que eu até disse no programa na última semana. O palestino não é terrorista. O palestino não está matando pessoas. Quem está matando pessoas é um grupo terrorista chamado Hamas, composto na sua maioria por palestinos. É muito interessante isso, porque o povo palestino quer uma nação. Eles querem um reconhecimento de uma área. Essa é uma luta que eles têm, que eles travam há anos. Assim como os judeus travaram essa luta e desejaram um lugar para chamar de seu, e isso só aconteceu nos anos 40, quando eles conseguiram o reconhecimento do Estado de Israel, que tem aquela bandeira branca com a estrela de Davi. Eu faço questão de colocar isso para que as pessoas, porque aqui no Brasil a gente vai sempre para o Fla-Flu, a gente vai sempre para o Palmeiras e Corinthians, como se fosse uma torcida de futebol. Ah, de que lado você está? Eu estou de um lado, eu estou do outro. Eu acho que todos estão contra esse grupo terrorista chamado Hamas, que agora tem inclusive o apoio do Hezbollah, que também realizou ataques tentando identificar aí uma fraqueza do sistema de segurança de Israel. E chegou a promover ataques através do Líbano ali na fronteira com Israel. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o povo palestino, que luta por um reconhecimento da área, vive ali, e muitos palestinos inclusive trabalham, atuam em Israel, com transporte, onde essas pessoas são levadas para trabalhar, para atender, para viver ali profissionalmente em Israel. E há um convívio entre o povo de Israel e o palestino. O problema é que esse grupo terrorista, Hamas, ele está ali se colocando como um grupo que luta por uma conquista, por uma independência, por um reconhecimento da Palestina, mas não é a realidade dos fatos. O Hamas, na verdade, quer destruir Israel, pegar a estrutura que ele tem na Palestina e criar um novo país onde eles comandam. Essa é a realidade do Hamas. O Hamas que venceu o Fatah. O Fatah era um grupo político que, nos anos 80, lutava pela independência ou pelo reconhecimento da Palestina. E o Fatah estava crescendo, quando perceberam que eles precisavam de uma oposição. E aí criaram o Hamas, inclusive como se fosse um braço político, mas na verdade terroristas ali dentro para destruir o Fatah, que lutava pela independência ou reconhecimento da Palestina. E o Fatah acabou perdendo muito espaço, o Hamas veio crescendo, inclusive ocupando lugares em cadeiras na política da região. Só que agora o Hamas mostra as suas garras, mostra a sua verdadeira face, mostra quem é que está comandando esta região. E conversando com cientistas políticos e professores de relações internacionais, a gente chega à conclusão de que o Hamas, ele não quer o reconhecimento da Palestina como um país, ele quer o domínio da região, ele quer a aniquilação de Israel. E esse é um problema seríssimo. Tem muitas pessoas na Palestina que gostariam de ter um país para que eles pudessem ter passaporte, para que eles pudessem viver uma vida normal, coisa que os palestinos também não têm. Então eu estou querendo mostrar para você que existem vítimas dos dois lados e existem pessoas se aproveitando disso também. Quando o Hamas ataca Israel, eles estão de olho num território muito especial, um território que é tido por muitas religiões como Terra Santa. Então, não adianta a gente ficar aqui na torcida de que lado você está. A gente tem que ficar contra o terror. Porque esse ataque que aconteceu em Israel já é considerado o 11 de setembro de Israel. Embora tenha acontecido em 7 de outubro, eles classificam como se fosse o ataque que os Estados Unidos sofreram de Osama Bin Laden no começo dos anos 2000, 11 de setembro de 2001. Agora, Israel sofre o seu maior ataque dos últimos anos, das últimas décadas. É como se fosse o 11 de setembro de Israel. E ali, a gente tem que buscar um entendimento, um conhecimento, embora seja muito difícil por conta da questão cultural. A questão cultural. Tel Aviv instituiu nessa região uma modernidade ocidental, um capitalismo fluente. Isso incomodou demais ditadores, isso incomodou demais extremistas, isso incomodou demais várias regiões do entorno desse país, dessa cidade. Tel Aviv hoje é uma das mais modernas cidades do mundo. Então, quando a gente vai jogando ponto a ponto sobre o que está acontecendo nessa região, não basta a gente apenas analisar a questão política, não basta apenas a gente analisar a questão cultural, não basta a gente analisar a questão social, territorial, religiosa. É muita informação, é muita história, é muito conflito. Tem gente até classificando como uma briga familiar das antigas que se estende até hoje. Porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai entender esta região. Olha, tem uma região da Palestina, a gente tem a região ali da Cisjordânia, que compõe áreas incríveis, especiais, tanto para judeus, cristãos e muçulmanos. Por exemplo, na Cisjordânia tem Belém. Belém, onde Jesus nasceu. Na Cisjordânia tem uma gruta onde estariam enterrados Abraão, Isaac e Jacó. São as três gerações que deram origem ao judaísmo. Abraão, Isaac e Jacó, três gerações que deram origem posteriormente ao cristianismo, que vem também desta linhagem. Tudo fica ali, em território também palestino. E essa região, ela também é nobre e especial para o islamismo. Porque o islamismo vem da origem de Abraão, mas não de Isaac. Abraão, considerado o pai da fé, quando Deus fala com Abraão e diz que dele vai se multiplicar muita gente, muitas gerações virão, muitos filhos virão, como as estrelas que estão no céu. Abraão tem o filho Isaac, que Deus pede para que Abraão o entregue, e Abraão vai entregar, e Deus fala, não precisa, eu queria só saber até que ponto você chegaria com a tua fé. E depois vem Jacó. Jacó é filho de Isaac, Jacó é neto de Abraão. Jacó é aquele que luta com o anjo e depois sai mancando e tem o seu nome mudado para Israel, nome desta nação, deste estado constituído nos anos 40. E daí vem o povo judeu, é dessa origem, dessa região, é desse povo, dessa descendência que vem o judaísmo e que posteriormente vem o cristianismo, porque o judaísmo, ele para no final do que para nós é o Velho Testamento, mas para o cristão começa um novo tempo, o Novo Testamento, porque é a história de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus de Belém, Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Então, é uma região muito importante para cristãos e para judeus. Mas por que também é importante para o islamismo? Porque para o islamismo, Abraão é o pai da fé e antes de ter um filho chamado Isaac, Abraão teve um filho chamado Ismael, porque até então sua mulher Sara não podia ter filhos. E Sara, triste por não poder engravidar, o que na época gerava muitos comentários na sociedade, e ela, uma mulher bem-sucedida, casada com um dos homens mais poderosos da terra, que era Abraão, ela não poderia ter filho. E essa foi a oração dela por muito tempo. Mas Sara vai ao marido e diz: olha, você quer tanto ter um filho, eu também, mas se eu não consigo engravidar, por que você não tem um filho com Agar, que era uma pessoa que estava ali, que trabalhava ali, que atuava ali? E ela autoriza o marido a isso, e o marido se deita com Agar, e Agar fica grávida e tem um filho chamado Ismael. Então, Ismael é o primeiro filho de Abraão, só que depois, por um milagre, Sara consegue engravidar e tem Isaac. E Isaac se torna o queridinho da família ali, de Abraão e de Sara. Mas antes ele teve um filho com Agar, com a funcionária. Esse filho se chama Ismael, e quando eles crescem, tem uma cisão na família. E Ismael vai embora para um lado da terra. Isaac vai embora para o outro lado da terra com o apoio de sua família, de seu pai. Então, Abraão, Isaac, Jacó, judaísmo, cristianismo. Ismael foi embora, porque Ismael ficou sem clima ali quando a patroa teve um filho, quando a Sara tem um filho. E o que acontece ali? Ismael vai embora e provoca uma cisão na família. E Ismael se torna ali um braço do islamismo. O Ismael é quem dá origem ao povo árabe. Então, Sara conseguiu finalmente ter um filho, fruto de um milagre, do que ela coloca como uma bênção. E realmente foi. E ela gera Isaac, que gera Jacó, que dá origem ao povo judeu, posteriormente ao cristianismo. Só que Ismael vai embora frustrado e dá origem também a um povo, como foi uma promessa de Deus para ele. E ele dá origem ao povo árabe. E ali cria o primeiro braço do islamismo. Então, a gente tem muito desse confronto, desse enfrentamento hoje, e não tem como você não passar pela questão religiosa. Não tem como você passar por esse tema sem mencionar a história. Esse ponto fundamental em que Abraão, o pai da fé, ele passa para o filho Isaac, passa para o filho Jacó. Jacó tem o nome transformado em Israel. Israel depois segue a caminhada. é nessa região que fica Canaã. É nessa região que fica o local por onde Moisés conduziu o povo depois de passar pelo deserto e depois de libertar o povo do Egito. É nessa região que Moisés levou o povo, embora ele não tenha entrado na terra prometida. Josué, seu sucessor, foi quem entrou ali. É nessa região, por exemplo, que fica Jericó. Jericó, onde muitas batalhas foram travadas e vencidas. Inclusive, as muralhas de Jericó ruíram por conta da oração, por conta do apelo de Josué. Inclusive, uma das músicas mais famosas da cultura cristã, do louvor, é "Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão". Fica também nesta região, envolvendo a Palestina, envolvendo Israel. Então, eu estou trazendo um pouquinho da história para vocês, porque a vida de muitas pessoas está em jogo. E muitas pessoas estão ali querendo apenas viver, não querendo se degladiar com a pessoa de um outro país, com um outro povo. Tem muita gente querendo sair para trabalhar, para levantar um dinheiro e sustentar sua família, com a sua fé, com a sua convicção. E os homens estão ali, se enfrentando. O que o Hamas fez nesses últimos dias, inclusive, não existe a menor possibilidade de alguém estar ao lado desse grupo terrorista. Porque eles mataram crianças, adultos, idosos, jovens foram assassinadas, estupradas, pessoas que estavam em apenas uma festa se divertindo. Então a gente tem uma discussão aí, ética, moral, e não podemos, neste momento, falar ou sair em defesa por conta de uma causa. Por isso que eu volto lá atrás, quando eu falo sobre o palestino quer um lugar para chamar de seu, assim como os judeus o fizeram há muitos anos. Essa é uma discussão, esse é um debate. Ponto. O que o Hamas fez foi terrorismo, foi covardia, foi nojento, foi triste. A gente pode ficar aqui colocando palavras sobre o que aconteceu, mas em nenhum momento podemos nos aliar a isso ou sair em defesa disso. Chamo você para essa conversa aqui na nossa conversa semanal, no nosso podcast Sem Mais. Muito obrigado, um beijo para você, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, valeu.